Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast, o seu podcast de inovação financeira. Meu nome é Bruno Diniz, a gente está aqui perto de uma data natalina e vamos trazer um presente para você. Quem vai trazer esse presente é uma lenda do mercado financeiro. Daqui a pouco a gente chega e vai falar sobre ele. Certamente você viu aqui na descrição, já sabe de quem a gente está falando. Mas, de toda forma, eu queria apresentar aqui o meu co-host aqui de hoje, que é o Walter Pereira, meu amigo. O Walter Pereira, ele é economista, ele também é fundador da Boa Sidara e também fundador da W Fintechs, que é uma newsletter que eu recomendo vocês assinarem para quem não assina ainda. Né? E também o Walter é um ávido consumidor também de biografias do mercado financeiro, né? Que inclusive reviu e viu muitas das entrevistas que foram dadas desse nosso convidado, leu bastante a respeito, então vai ser muito legal poder contar contigo nesse papo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, não deixe, já chega dando like, que eu tenho certeza que você vai gostar do episódio de hoje, que a gente vai fazer um papo bastante interessante num encontro de gerações aqui, né, que eu sou de uma geração no mercado financeiro, Walter é de uma geração mais recente, e esse cara aqui é um dos arquitetos do mercado financeiro que a gente vivencia hoje, mercado de capitais, e também viabilizou muitas das inovações que a gente vê aí. Mas primeiro, Walter, meu amigo, prazer estar com você aqui. Fala um pouquinho aí com a nossa audiência da sua expectativa do papo que a gente vai ter hoje.
Uhum. Eu acho que é muito interessante aqui esse encontro de gerações, porque primeiro a gente está com uma pessoa que realmente foi o arquiteto do sistema financeiro, fundou praticamente boa parte da regulação que a gente trabalha hoje, e também de uma pessoa que também está arquitetando novas oportunidades no mercado financeiro, que são as novas tecnologias, né? Blockchain, criptoeconomia e todas as novas inovações que estão surgindo para justamente corrigir algumas falhas que não conseguimos resolver no passado, né? Então, assim, minhas expectativas, assim, é muito bom ter esse encontro de gerações aqui para a gente conseguir encontrar novas oportunidades para o futuro.
E comparar o que tinha com o que a gente vê pela frente. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com o Luiz César Fernandes, uma lenda do mercado, né? Ele foi cofundador do Banco Garantia na década de 70, com Jorge Paulo Lema e Companhia Limitada. Depois, no segundo momento, no começo da década de 80, o Pactual, que inclusive está fazendo 40 anos esse ano, então foi em 83, né? Junto com o André Jacuzzi e Paulo Guedes, também fazendo esse momento histórico dentro do mercado, com a construção de umas instituições também mais bem-sucedidas e que ainda vive aqui, né? A gente teve o Garantia aqui, depois o Credit Suisse absorveu e virou, teve um outro caminho, e agora com o Pactual, e fundou também e formou uma geração de profissionais desse mercado que hoje tem seu footprint, né, sua pegada, sua marca na Faria Lima, em diferentes outros ambientes aqui. Então, um prazer estar com você aqui, Luiz César. Obrigado por aceitar esse convite e por poder presentear a gente com a sua sabedoria, seu conhecimento do mercado e, sobretudo, comparando o que a gente tem em inovação financeira. Nosso papo hoje é muito em entrar nessas inovações que você teve a chance de participar. A gente sabe que você também participou do Market Makers, que é um outro podcast que a gente adora, né? E teve um papo super longo falando, contando toda uma resenha de regulação do mercado de IB, mercado de capitais, bem nos primórdios mesmo, de tudo que aconteceu. Aqui a gente vai, além de ouvir um pouco disso, também ir no ponto dessas inovações e de como você enxerga tudo que está acontecendo aqui. Luiz, primeiramente, meu caro, muito obrigado. A palavra é sua para poder ouvir um pouco a respeito de você e do que você tem feito.
Obrigado pelo convite. Minha voz não vai ser das melhores. Sim. Pelo convite que eu peguei.
Verdade.
Mas vou tentar fazer um esforço para que todo mundo do teu público ouça. Agradeço o convite. Estou à sua disposição.
Luiz, eu acho que teve um elemento aqui que a gente esqueceu de falar sobre o que você está fazendo nesse momento, né? Eu sei que você está no conselho de empresas que estão envolvidas no ambiente de inovação. Um é a Scalable, né, que faz a parte do que a gente chama de Revenue-Based Financing. Né? Acho que eu ouvi um pouquinho do que ela faz da tua boca. E também a Renor, né? Se eu não estiver errado aqui na pronúncia. E também outros negócios, principalmente voltados aí à recuperação de crédito e coisas do gênero. Conta pra gente o que você tem feito hoje, né, dado esse retrospecto de que a gente já falou, que você ajudou a construir duas das maiores instituições do Brasil, fora as outras inovações que a gente já vai entrar nelas, né?
A Renault, ela tá olhando a oportunidade do mercado criado pelas criptomoedas. que a gente tende a olhar a criptomoeda só como uma cripto. Mas, na realidade, o que ela fez foi abrir o mercado global. Uhum. Então, hoje, você pode acessar globalmente em segundos. Uhum. Então, a cripto abriu o mercado de mais de 40 milhões de pessoas online a cada segundo.
Sim.
Então, não se sabe nem quantos estão plugados ao longo de um dia.
Sim.
Então, nós estamos aproveitando essa dinâmica e tentando trazer dívida para as empresas brasileiras.
Uhum.
Nós temos uma empresa em El Salvador. E, então, El Salvador consegue crédito aqui, pega as garantias necessárias, vai no mercado, no blockchain de cripto, pega o mercado de cripto e distribui esses créditos. A vantagem disso é que você tem uma dinâmica completamente diferente dos mercados regulados. Uma debênture, por exemplo, no Brasil, você leva 180 a 200 dias, no mínimo, para fazer uma emissão. Nos mercados europeus, é quase um ano.
Sim.
E no mercado americano, 90 a 120 dias. Então, tem uma barreira de tempo para vencer. No caso da cripto, é segundos. Você está acessando milhares de computadores, milhares de investidores. Além disso, você tem a possibilidade de fracionar. Então, por exemplo, é muito comum aqui no Brasil, você ter alguns fundos que têm cota mínima, 10 mil, 100 mil, 50 mil reais. Então, no cripto, você pode fazer uma emissão de um para um.
Uhum.
Quer dizer, uma empresa toma 100 milhões de dólares,
uhum,
e tem um token de uma unidade. Então, eu posso comprar 10 mil tokens, 100 mil tokens, mas posso comprar um token.
Sim.
Então, esse mercado, eu acho que vai crescer muito. Tem muito pouca gente fazendo isso hoje no mundo. Acho que o Brasil está tendo essa vantagem por ter construído um mercado recente, quer dizer, os anos 80, 70, 80. Nós temos a cabeça mais liberal do que a maioria dos países.
Uhum.
Então, nós estamos conseguindo avançar até mais do que os mercados. Os órgãos reguladores estão desesperados,
uhum,
tentando caçar todas as criptos, tentando caçar blockchain, tentando caçar o token. Mas eu acho muito difícil. Eles vão acabar se convencendo que não dá para fazer regulação a nível global.
Uhum.
Então, o senhor da guerra está escrito lá: se você não pode com o inimigo, junte-se a ele.
Isso, exatamente.
Então, o que os governos tinham que fazer, os órgãos reguladores, é se juntar a ele. Que foi a mesma coisa que aconteceu no mercado de capitais no Brasil.
Uhum.
Quer dizer, quando nós começamos esse mercado, final dos anos 60, você comprava um título por 50, na mesma hora você vendia por 70, 80, 90.
Tinha uma assimetria grande ainda.
Porque você tinha uma assimetria de informação.
Exato.
Agora é o contrário. Agora você tem excesso de informação.
Sim.
Uhum. Então, o excesso de informação é tão ruim quanto... E cria assimetria do mesmo jeito.
Exato.
Porque a velocidade da informação é tão grande que você não consegue captar todas as informações.
Uhum.
Então, de novo, você tem que ter aquele espírito do passado, que era uma presença de espírito muito forte. Quer dizer, a lógica imperava nas operações. aqui nós estamos indo para o mesmo caminho. Então, esse canal criado pelas criptos, então vai vir dívida, vai vir ações, vai vir tudo nesse mercado. Quer dizer, é difícil você convencer um investidor em um país longínquo, desde o Katmandu, a Groenlândia, é difícil ainda de se convencer. Mas é a mesma que nós passamos no passado. Você falava antes do Tesouro, todo mundo falou, não, o Tesouro não paga. Uhum. Então, mas mesmo assim vencemos e criamos hoje esse mercado enorme, que é o mercado brasileiro. E um dos mais sofisticados.
Sim.
Uhum. E na área de cripto, token e blockchain, o Brasil também está na dianteira. Então, nós temos uma chance enorme de distribuir produtos dentro dessa rede. A SEC americana já liberou alguns mercados para cripto.
Uhum.
Então, regulou já alguns mercados. Então, ele está começando a assumirem que não dá para regular.
Uhum.
Então, os grandes players estão entrando, quase todos os grandes fundos mundiais já estão entrando, os grandes bancos americanos e europeus também. Então, é um caminho inevitável. E eu acho que é o bom desse mercado, que inversamente o que aconteceu nos mercados atuais, que gerou um excesso de regulação,
uhum.
tanto aqui como na Europa, Estados Unidos e Ásia também. Boa. Então, isso vai ser mais difícil de haver excesso de regulação. E, provavelmente, vai ser autorregulação,
uhum.
porque não dá para você regular todos os países do mesmo jeito.
Uhum.
Então, eu acho que a distribuição de produtos via blockchain e token vai dominar uma grande parte das transações de mercado de capitais no mundo.
Um grande contraste da velocidade com que você vivenciou naquele mercado nos seus primórdios, né? E interessante, a Enor, inclusive, do meu amigo Rodrigo Mendes, que também está aí, um grande abraço para ele, aproveitou também da situação de se estabelecer num mercado como é o Salvador, pelo menos regulatoriamente mais favorável, né? E aí a gente consegue ver de fato um impulsionamento nessa direção a partir de uma jurisdição amigável. O Brasil também está caminhando nesse sentido até mais rápido que os Estados Unidos, né? Como você mencionou. Mas tem alguma coisa que eu sei, que até falando com, na época eu falei com o Rodrigo, de tokenização também de títulos de produtos agrícolas, né? De grãos.
O primeiro produto que a gente está indo é com produtos agrícolas.
Sim.
Uhum. Então, entre aspas, disputar o mercado com Chicago.
Uhum.
Então, nós estamos começando com soja, depois vamos para outros produtos. No início, nós estamos fazendo safra a safra, uhum. quer dizer, só pegar a safra do ano que vem, mas provavelmente, no futuro, o que vai acontecer? Você vai conseguir financiar, longo prazo, os produtores brasileiros.
Uhum.
Porque você vai comprar safra do produtor brasileiro para 2030, 2040.
Uhum.
Hoje, a agricultura brasileira sofre as oscilações de taxa de juros, oscilação do produto, mão do governo.
Uhum.
Então está sujeito a chuvas e trovoadas.
Sim.
Ou não chuva. Mas de qualquer forma, eles não têm financiamento de longo prazo.
Sim.
O longo prazo é muito pequeno. Isso que o governo fala que vai financiar a agricultura é menos de 1% do financiamento total da agricultura.
Uhum.
Então, é nada que o governo faz.
Uhum.
Não tem capacidade de fazer mais.
Uhum.
Não é que não queira.
Sim.
Nenhum governo consegue. Quer dizer, o Brasil vai fazer bilhões de exportação de produtos agrícolas, produtos primários em geral.
Sim.
não dá para minha casa atender. Uhum. Então tem que atender mundialmente.
Uhum.
Então o que vai acontecer, a meu ver, é que o regulador vai falar, bom, vamos tentar convencer de sair um mercado autorregulado.
Uhum. Entendi.
E já tem algumas entidades já se preocupando com a identificação do investidor, ou do comprador, ou do vendedor. Então já está tendo já alguma preocupação para que esse mercado cresça. Também não pode ser terra de ninguém.
Sim, sim.
Tem que ter um mínimo. Eu prefiro a autorregulação.
Uhum.
Quer dizer, a regulação estatal, ela quer punir 5% de bandido.
Uhum.
Então faz uma legislação para esses 5% e pune os 95% que não são bandidos.
Exatamente.
Então, isso vai acontecer sempre.
Uhum.
O órgão regulador está sempre querendo caçar o bandido.
Sim.
Só que ele atrapalha o mercado. Uhum. Você vê que nos anos 70, nós fizemos o lançamento da primeira debênture do
uhum.
Brasil.
Uhum.
Agora que o mercado deslanchou.
Uhum.
Quer dizer, pouquinho tempo depois.
Uhum.
É. Quase um BTG depois. Mais do que um BTG.
É. Isso era 72, 73.
Uhum. Isso foi no Garantia, né?
No Garantia.
Uhum.
Uma debênture da Xerox.
Uhum.
É. Então, nós tentamos ali já fazer o mercado.
Uhum.
Mas, por falta de regulação, ninguém quis entrar no mercado. Foi difícil vender a ideia. E só agora está se materializando. 2021 começou algum movimento. 22 deslanchou, 23 está espetacular.
Uhum.
Óbvio que é ainda uma titica do que pode ser.
Uhum.
Mas é milhões de vezes o que era nos anos 70,
uhum.
mesmo proporcional.
Uhum.
Então, nós estamos indo bem, mas eu acho que o mercado ainda não entendeu a possibilidade do token, o que o token pode fazer. E a blockchain também. Então, os dois mecanismos podem nos ajudar muito a quebrar uma unidade, quer dizer, um empréstimo de 100 em 100 token. E o token tem uma velocidade de penetração monstruosa.
Uhum. Uma facilidade de distribuição maior, uma facilidade de estruturação do produto, né? Toda a parte de cozinha, da construção dele e uhum. tudo mais, vai ser altamente impactado, sem dúvida. Né?
Uhum. Aproveitando esse contexto, né, de falta de regulação, de excesso de regulação, de criação de regulação e tudo mais, eu acho bem interessante, né, toda a sua jornada, porque você começou ali num velho oeste do mercado financeiro, digamos assim, e aí o regulador ele foi percebendo a necessidade ali de regular algumas coisas, porque, como você mesmo disse, o excesso de regulação ele é ruim, mas a falta de regulação também, às vezes, gera uma certa ineficiência ali de alocação de recursos e tudo mais, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos, pelo menos no cenário do Brasil, é um regulador cada vez mais antenado com a inovação global e aplicando essa inovação ao mercado brasileiro, né? Então, a gente tem ali com a estabilização da moeda, por exemplo, em 94, a possibilidade do Banco Central parar um pouco de se preocupar com a política monetária e começar a se preocupar com uma reforma, por exemplo, no sistema de pagamento, né? Nascendo ali o TED, o DOC. Depois a gente tem em 2013, uma lei que regulamenta ali as fintechs, né, e cria um terreno propício para a inovação. E agora a gente tem o Roberto Campos, por exemplo, falando de economia tokenizada. Né, o Roberto Campos, o presidente do Banco Central, falando de economia tokenizada, de sistema de pagamento instantâneo global, né, de forma internacional. E o próprio Open Finance trazendo mais dados, né, mais informação, como você disse, criando realmente uma economia da informação. Né. Então, nesse sentido, como que você acredita que, por exemplo, os bancos centrais ao redor do mundo, criando as CBDCs, né, as moedas digitais ali de seus países, eles podem colaborar para essa tokenização da economia, por essa maior adoção do blockchain, maior adoção dessa criptoeconomia, digamos assim, e por um ganho de eficiência na própria gestão pública? por exemplo, trazendo um outro contexto aqui, eu estou colaborando junto com um amigo meu da Universidade de Chicago numa pesquisa sobre como que a inovação financeira ela pode trazer eficiência no foreign aid, né, nas ajudas humanitárias. Porque, como a gente sabe, a ajuda humanitária tem geralmente 6 intermediadores ali. Então, com uma rede blockchain, por exemplo, a gente consegue diminuir essa intermediação e chegar mais dinheiro na ponta, né, mais dinheiro no país ali que está precisando. Então, como que você acredita que essas novas inovações financeiras, principalmente pavimentada pelo Banco Central do Brasil, por exemplo, ela pode ajudar nessa tokenização da economia, nessa alta adoção dessas novas tecnologias de criptomoedas e tudo mais?
Olha, eu acho que a tokenização é um passo fundamental para que esse mercado cresça.
Uhum.
Então, a gente tem que difundir para os investidores a velocidade de entrar e sair do mercado tokenizado. Então, se você fizer hoje um lançamento de soja no interior do Brasil, e de repente tem um investidor pequeno em Katmandu comprando.
Uhum.
Ou o líder do Hamas, que é um dos homens mais ricos do mundo.
Uhum.
Então, ou um ou outro, você pode estar contra ou a favor ou a mais, mas é um investidor para nós, tá certo? O único investidor que a gente quer evitar um pouco é o droga, e eu, filosoficamente, também não gosto de financiar guerra. Mas são os dois mercados mundiais que mais crescem. Então, o órgão regulador já está avançando é alguma coisa no sentido de droga, quer dizer, no livro está lá escrito, junte-se a ele. Então, hoje já tem a cocaína já discutindo a entrada em alguns mercados, liberar alguns mercados, como já aconteceu com a maconha. Uhum. A maconha já está avançando, era recreativo, agora se for só para você,
né? Criou
uma indústria. É. Portugal está numa liderança inacreditável na cultura para cannabis, ou seja lá o que for, mas de qualquer forma a indústria está crescendo. Está crescendo porque o órgão regulador está vendo que não adianta ele combater. Ele resolveu regular. Uhum. Então tem que ter plantação assim, tem que ter controle assado, etc. Então, a mesma coisa vai acontecer com o mercado cripto. Aí eu quero emitir uma dívida, eu vou ter que ter um certo critério para emitir a dívida. É muito melhor hoje você comprar uma cripto de um financiamento agrícola do que se fizer uma operação tradicional.
Uhum.
Então, você falou do intermediário. Os grandes investidores mundiais que financiam a nossa agricultura, como eu disse, o governo brasileiro financia 2, 3%.
Uhum.
Quem financia 98%? Globalmente. Fundo de pensão europeu, o da Holanda, fundo de pensão canadense, fundo de pensão americano. Então, esses caras que estão financiando têm uma burocracia a enfrentar enorme.
Uhum.
Porque países como o Brasil, onde você tem escritura da terra, ITR, não sei o que, um monte de tributo, nem todo mundo entende. Então, precisa botar um monte de intermediário, porque ainda tem assimetria de informação.
Sim.
Então, você tem contratos de 3 páginas e tem contrato de 50 páginas.
Uhum.
Então, é difícil você vencer um contrato de 50 páginas. Então, garantia para cá, garantia para lá, tem que registrar na bolsa, tem que registrar na CVM, no inferno, tem que registrar. A cripto, usando blockchain, libera disso tudo.
Sem dúvida.
Então, como você vai ter muito investidor, a possibilidade de regulação em excesso é bem menor.
Uhum.
Quer dizer, então, vai se conseguir regular um pouco só para dar uma certa disciplina no mercado.
Uhum.
Mas eu não vejo regulação tão forte quanto está hoje, que passou, a meu ver, do limite. E o Brasil tem uma liderança enorme no sistema bancário. E, então, todo esse sistema de pagamento que veio sendo aperfeiçoado e vai se aperfeiçoar ainda mais, por quê? Porque deu abertura para o mercado criar.
Uma autorregulação, né? Uma parte alta.
Uma parte. Quando nós criamos o CEDRIC e o CETIP, não tinha nada.
Uhum.
Então, e você liquidava com os papéis ao portador, que é igual uma nota, na rua, 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. Você perdeu aquilo, perdeu.
Perdeu.
Eu carreguei embaixo do braço 150 milhões de dólares. Às 8 horas da noite. Na Avenida Rio Branco.
Na Rio Branco,
é. Então, antigamente, você tinha liquidação física.
Uhum.
Então veio se aperfeiçoando, chegou no Pix e vem agora as novas regulações. De qualquer maneira, nós estamos muito mais avançados do que os mercados desenvolvidos. Por quê? Como nós éramos atrasados, nós podemos queimar etapas. Eles tiveram que escalar ponto a ponto.
Uhum.
Nós queimamos etapa, pulamos. Então, nós tivemos que comprar o computador para rodar o Selic.
Olha só.
Se não fosse para o setor privado, não tinha Selic até hoje.
Sim, sem dúvida.
O Banco Central ficou com o computador e ficou com o software. Porque o Selic era para todos os títulos.
Sim.
E na hora o governo falou, não. Isso aqui é só para o título do Tesouro.
Uhum.
E aí nós fizemos um Ctrl-C, Ctrl-V, que não existia lá.
Que não existia na época.
E fizemos o CETIP.
Uhum.
E o CETIP foi toda autorregulação.
Sim, sim.
E funcionou. Tanto que a Bolsa viu que era um concorrente muito forte e tratou de comprar.
Uhum.
Para acabar com a concorrência. mas, de qualquer forma, o mercado participou muito dessa transformação. Nos mercados, o CDE não tem essa participação no mercado, no desenvolvimento desse produto. Então, aí a gente é mais liberal do que os europeus, o que está possibilitando essa abertura. Quer dizer, a partir do Selic lá de trás, chegamos onde chegamos hoje com essas empresas de financiamento das próprias tendências. Então, nós estamos na outra empresa fazendo crédito para a startup.
Uhum.
Quer dizer, porque ninguém quer dar dinheiro para a startup, empréstimo para a startup.
Uhum.
Mas todas elas precisam de capital, porque ninguém consegue tocar a sua empresa com 100% do seu capital.
Está
limitado.
Uhum.
Então,
e não dá para olhar o balanço dela como olha de outros players. Né?
É.
Você tem que entender que é uma outra dinâmica de crescimento e tudo. Né?
Então, nós estamos tentando, por aí, fazer o crédito para empresa e startup.
Uhum.
E, do outro lado, nós vamos tentar fazer a recuperação de crédito.
Uhum.
De uma inovação bastante grande. Hoje, você primeiro manda, sei lá, um e-mail ou um WhatsApp para a cobrança de inadimplência. Depois, você não recebeu, manda para o Serasa. E lá no final da fila, você contrata um call center para cobrar.
Uhum.
A possibilidade que nós temos hoje é enorme. Então, você pode, por exemplo, pegar o seu celular, pegar a numeração dele e começar, olha, se você não me pagar, eu vou cortar o Instagram.
Uhum.
Se você não vou cortar X, se não for a X, vou te cortar o WhatsApp. E aí por diante.
Uhum. É era da informação a favor ali do crédito, né? Você usar os dados da pessoa a favor ali do...
E menos...
Do pagamento.
Chateando o cara, quer dizer...
Sim.
Se a gente bloquear o Instagram de 90% da população brasileira,
uhum,
você vai ter uma greve geral, né?
O pessoal não faz.
Mas você vai só no inadimplente.
Uhum.
E assim você vai ver. Então, nós estamos tentando... Pensar em criar um mercado para que o inadimplente tenha mais facilidade de comunicação com o credor. Não esperar 3, 6, 1 ano para se comunicar com o credor,
uhum,
ou ter esse programa que o governo fez agora.
Desenrola.
Desenrola para consertar o endividamento das famílias.
Uhum.
O que não está convertendo em consumo. Porque a teoria era, vamos aliviar a dívida de todo mundo volta a consumir. Só que gato escaldado tem medo da água fria. Então, o consumo vai vir muito lento,
uhum,
muito devagar. E o Pix exige menos capital.
Uhum.
Porque eu difundo na economia como um todo o pagamento à vista.
Uhum.
Então, isso está quebrando... um pouco o monopólio das instituições financeiras. As transações são mais rápidas, as transações são de pessoas para pessoas, o que anteriormente não tinha. Ou era o agiota, ou era banco.
Sim.
Acabou. Agora não. Agora cada um cria a sua fintech, pode financiar quem quiser. E eu, com Pix, posso... prestar dinheiro para você, receber de você. Então, esse mecanismo joga a favor da população. É evidente que nós não vamos acabar com a miséria.
Uhum.
Isso que você mencionou, que nós vamos chegar mais rápido no aonde deve chegar,
uhum,
não é verdade.
Uhum.
Porque os intermediários vivem disso.
Uhum.
Então, assim como a gente está criando mecanismo para desenvolver os mercados, eles estão criando um mecanismo para intermediar esses recursos.
Uhum.
Então, eles criam sempre uma inovação. Ah, era os países pobres, era para, sei lá, para alimentação, enfim. Eram vários programas sociais. No fundo, o que estava financiando no fundo era a guerra.
Uhum.
Então, os grandes financiados da guerra fizeram grandes fortunas.
Uhum.
Alguns não conseguiram aproveitar mais, perderam tão cedo, como no caso no Líbano,
uhum,
depois veio o Iraque, e etc. Então, esses caras não estão preocupados se a ponta está morrendo de fome ou não.
Uhum.
Eles estão preocupados com si próprios.
Manter o poder.
Eles estão desintermediando exatamente os fluxos de dinheiro para o setor.
Uhum.
E, então, assim como a gente quer fazer um capital ingênuo,
uhum,
eles querem fazer um capital para a guerra, para a fome, etc. Então, eles são os maiores financiadores da fome. Eles não estão interessados em que a fome acabe.
Sim.
Quando tiver fome, eu vou intermediar. Você vê o Hamas, o cara está lá em Catar, comandando o Hamas, tem uma fortuna estimada em 8 a 10 bilhões de dólares. E o povo está morrendo lá,
uhum,
em Gaza.
É complicado.
Quer dizer, mas eles estão... fazendo isso.
Uhum.
Eles vivem de ganhar dinheiro na situação.
Na miséria, uhum, né? Na custa da miséria humana,
é,
no fim do dia.
Então, isso não vai acabar.
Sim.
Essa sua ilusão.
É da geração.
É da geração. Geração, novas gerações estão ali. O idealismo, mas enfim, bom ouvir a palavra de Luiz aqui para equilibrar um pouco o ponto de vista. E Luiz, eu queria. Você falou de algumas inovações que você se envolveu diretamente, né? Por CETIP, a Selic, igual a questão da adquire computador, você vai para o Banco Central. Enfim, isso é o detalhe da informação que a gente não tem. Mas eu queria saber se tiveram quais outras inovações você teve contato, né? Ou você mesmo participou do desenvolvimento. Teve algumas que a gente já ouviu, né? Até a questão do banco múltiplo também, que seria outra. Mas quais outras que você entendeu naquele contexto de evolução de mercado que foram viradas de chave importantes, assim como a gente vê...
Teve coisa que não deu certo.
Sim.
Então, no final dos anos 2000, eu achava que o mercado wireless ia desenvolver. Mas como banco, eu pensava, não, tem que ser um sistema muito seguro. Então, comprei tecnologia para wireless, não Wi-Fi. Era uma tecnologia randômica. Então, cada milhar de segundo, ela mudava de faixa. Então, não dava para entrar.
Isso como investimento
pessoal.
Pessoal. Ah, sim.
Isso foi começo de 2000?
Final de 2000, final de 98, começo de 2000. Até 2000.
Sim.
Então, eu escolhi a tecnologia errada, que quando veio um negócio mais livre, que é o Wi-Fi, matou. Então, eu fui o primeiro a botar wireless na Rocinha, no Rio de Janeiro.
Olha só.
Então, eu queria mostrar que funcionava. Então, nós irradiamos toda a Rocinha. E fizemos também a primeira cidade digital no estado do Rio, que foi Piraí. Uma cidade 100% digital em 2002. E o prefeito ganhou tanta fama com isso que virou governador.
Ah! Qual foi esse?
O Pezão.
O Pezão? Caramba!
Olha aí.
Então nós fizemos Piraí, que ele era prefeito, uma cidade 100% wireless.
Que coisa, cara.
No ano 2002, por aí. E começamos também o mercado de voz sobre IP.
Ah, de VoIP, sim.
Então, a primeira empresa de VoIP no Brasil fomos nós que fizemos ali no iníciozinho do ano 2000 com o Rodrigo Mendes.
Sim, sim.
Então, nós fizemos o VoIP, que era uma tecnologia que superava o problema que nós tínhamos de cabo metálico para as comunicações.
Exato.
Então isso evoluiu, saímos da central eletromecânica, vocês não têm noção do que era uma. No Garantia nós tínhamos mais ou menos 250 metros quadrados só para abrigar a central telefônica.
Caramba.
De uma entidade. Quer dizer, imagine hoje. Então, nós fizemos...
Hoje em dia...
Mas nós fizemos o primeiro central telefônica digital.
Em cima de VoIP, né?
Em cima de VoIP. Já nos anos 2002, por aí. Óbvio que nós não fomos bem-sucedidos, porque as incumbentes chegaram com a tecnologia. Essa tecnologia avançou muito. Chegamos aí no 3G, 5G, 7G, sei lá onde vai. Mas, de qualquer forma, nasceu um pouco desse movimento. E esse pioneirismo custou muito para todo mundo. Poucos foram os bem-sucedidos.
Sim.
A maioria ficou no meio do caminho, como eu, que não deu em nada. Eu acho que um pouco porque nós chegamos muito cedo.
É o timing, né? Desacompanhado.
Então, nós chegamos muito cedo no mercado e com uma tecnologia errada. Mas, de qualquer forma, eu já participo desse mercado de tecnologia há algum tempo. Desde o final dos anos 2000, eu venho tentando vários empreendimentos nesse setor. Porque eu achava que era o futuro. Está escrito aí nos livros, vários livros mencionam isso. No Garantia, nós estávamos decidindo se comprar o desktop ou se irmos para o mainframe. Ninguém quis ir para o desktop. Acabamos comprando o mainframe, que tomava 500 metros quadrados do Garantia. Então, nós tínhamos 250 de telefonia e 500. Então, era um andar inteiro só disso. Então, evoluiu, fizemos o eletrônico, enfim. Então, eu participei bastante disso. Nenhuma das minhas empresas teve sucesso. A Tarro foi pioneira. E entramos no mercado desregulado. Quer dizer, nós tínhamos numeração, tudo, igualzinho a incumbente, mas faziam VoIP.
Sim.
Hoje a incumbente são 100% VoIP.
Exato.
Elas brigaram contra o VoIP.
E elas hoje... Mas ali é a evolução natural do mercado, né? Em termos de custo, não tinha como para onde ir, que fosse diferente, né, Luiz? E Luiz, falando um pouco disso, né? E é interessante ver essas outras empreitadas, as incursões suas, fora só da Seara Finanças Hard, né? E também dessas outras infraestrutura, né? Apostou em algumas infraestruturas tecnológicas, né? Mas voltando um pouco para o mercado financeiro, né? Que a gente...
Só abrindo uma parte. Eu participei do teste B no computador da HP. Primeiro computador da HP, que ele chamava de microcomputador. Tinha 2 metros de altura e 1 metro de largura.
Era o micro comparado com o mainframe, né?
Estou só fazendo essa parte. Muito... Desculpe.
Não, ótimo. Me dá um contexto aqui.
Mostra a evolução da tecnologia.
Mostra a evolução disso, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, vendo, informação do detalhe de coisas que a gente...
Eles tinham acabado de sair da Texas Instruments, porque não acreditaram nas máquinas. E fundaram, então, a HP. E no mercado financeiro veio a HP 80, depois veio a 12. Ninguém mais sabe fazer conta. Mas antigamente era na facite de manivela. E hoje ninguém sabe fazer
ninguém
conta.
Ninguém sabe fazer, está tudo... Você conversa aqui, ele te dá a resposta.
Com o chat GPT, então agora...
Virou outra coisa.
E a generativa...
Que é a ponta do iceberg, né? Que é monstruoso que tem de software no mundo. Antigamente, se você for fazer um site, você demorava 6 meses, era uma guerra. Agora tem um site que você, 10 minutos, monta.
Não, você dá o comando para o chat GPT, ele monta para você.
Não, com baseado em desenho. Minutos. Você desenha como você quer as telas, minutos. Ele monta lá. Exato. Enfim.
Desculpa te interromper
de novo. Não, tranquilo. E é isso que a gente quer. A gente quer ouvir desses detalhes dessa jornada do mercado e do que você vivenciou. Mas a gente teve essa era de ouro aí, né, do mercado, esse velho oeste, a gente pode chamar de uma forma ou de outra, mas obviamente que setou as bases do que a gente vê hoje, né? E tinha naquele tempo, como você mesmo explicou, assimetrias absurdas, né? Do título você comprava 50, já vendia por 70 e tudo mais. Com o tempo, né, e com as coisas, os pingos nos is, autorregulação, regulação, esse mercado, essas assimetrias foram minguando, né? E aí a gente começa a ver aumentaram muito os competidores, a arena de competitivo ficou muito maior, né? E aí a gente viu uma equalizada nesse mercado. Como é que você enxerga e qual a leitura comparativa que você faz dos dias atuais para isso e também em termos de oportunidade, né? Porque a gente está num mercado cada vez mais digital, instantâneo e baseado em dados, né? Quando é que a gente consegue, onde você vê aquela oportunidade, né, das porradas aí num cenário bem diferente daquele que você vivenciou?
Olha, a assimetria que existia lá é igual à assimetria que você tem hoje com excesso de informação. Então, o excesso de informação está criando assimetria. Por quê? Eu leio um estudo dos 20 que eu recebo. Você lê um estudo dos 20 que você recebe. Sim. E eles sucessivamente. Como não são coincidentes, você acaba desinformado. Sim. Entendeu?
Ou você escolhe a pior fonte ali, que é o paradoxo da escolha.
Então,
né?
Então não tem jeito. Quer dizer, hoje a simetria é tão grande. Agora, o que mudou não é isso. O que mudou são os volumes. Então, que antigamente você tinha um, dois compradores, hoje tem milhares. Então, os spreads entre compra e venda viraram desse tamanho. Mas o volume é tão monstruoso. Quer dizer, eu não conheço ninguém que lê as 20 agências, empresas de research e das próprias instituições financeiras.
Sim.
Eu não consigo ler todos. Então, pego um. No mercado de cripto, ainda hoje, a maioria dos operadores acredita que estão em Marte. Que as Bitcoin da vida, as cripto, enfim, da vida, não tem nada a ver com o mercado financeiro. Quando existe um grande engano. Quem comanda, até hoje, inclusive a cripto e todos os mercados, é o traje americano de 10 anos. Então, se você comparar o movimento das cripto com o movimento da taxa de 10 anos do traje, você vai ver que elas se movem junto. Então, o que é isso? Excesso de informação. Porque você acha que... Não, eu sei tudo de cripto. É, cripto é um pedaço. Entendeu?
Sim, sim.
E ele esquece, diz, mercado financeiro não é comigo. Cripto é outro mercado. Como se estivesse em Marte.
É conectado.
Né? Então, o pessoal de cripto não entendeu até hoje que cripto é consequência da taxa de juros americana. O que os governos tinham que fazer é adotar a cripto qualquer mundial. Porque aí você não fica sujeito às condições do país. Então, agora está se discutindo se a dívida americana está no ponto máximo, não está, se vale a pena continuar investindo no Tesouro americano, etc. Isso faz com que o dólar suba. Então, se eu estou dolarizado no meu país, eu vou acompanhar um problema político dos Estados Unidos.
Exato.
Entendeu? Não, não é real, é político. Porque com depois da pandemia e a guerra da Ucrânia, subiu o, como é que se diz, o nível, né? Então, o endividamento antigamente de um país, 70%, todo mundo falava, vai explodir. Hoje, qualquer europeu está 170, 150. E como sarrafo subiu, está todo mundo... E agora, será que os Estados Unidos ultrapassou razoável? Então, está começando uma discussão. Algum grande investidor, um americano, já disse que ele não vai investir mais um tostão em tesouro americano. Então, a simetria é igualzinha. Por quê? O excesso de informação faz cada um de nós escolher uma informação que não são coincidentes. Então, ele criou a simetria novamente. Entendeu?
É o que a gente vive de... É o chamado infoxicação, né? É você intoxicado de excesso de informação.
Exatamente.
Que a gente vê em vários momentos da vida. E hoje tem FOMO também, que é o medo de você...
ficar de fora.
Ficar de fora, de perder a oportunidade. E nessa pessoa fica ali tentando consumir toneladas de informação para não dar uma bola fora. E nessa, às vezes, a gente perde muito disso. E é interessante ver essa visão do Luiz, da assimetria voltar pelo excesso, né, cara? Isso também é um ponto de vista bem, bem peculiar.
Que é igual.
Sim.
Porque eu leio um economista, um analista, um qualquer. Você é outro, ele é outro.
Sim.
Entre nós três aqui, tem assimetria de informação.
Exato.
Uhum. Então, o que está acontecendo agora?
E o regulador que toma a decisão também tem uma assimetria de informação. Então, é outro problema.
É. Isso é verdade. Você falou uma questão da dolarização, aproveitando, até a gente estava falando no bastidor aqui, tem um ponto agora da Argentina. Né? Qual que é a tua visão a respeito dessa potencial dolarização da Argentina? Você falou que está assumindo um problema do político dos Estados Unidos.
Nós já também... fizemos, mas não falamos dolarização.
É, sim.
Nós fizemos a URV.
Sim,
acho que não é do tempo de vocês.
É do meu tempo.
É, e que era o dólar no final. O problema da Argentina é que para você fazer dolarização, você tem que ter um mínimo de reserva. Uhum. Nós, em função da crise da dívida externa, ficamos com medo de dívida externa. Então, a nossa dívida, 98% é interna.
Uhum.
E só 2%, 3%, sei lá, não sei o número exato, é externo. Mas as nossas reservas são superiores à nossa dívida.
Uhum.
Então, se a gente tiver que pagar, a gente tem caixa. A Argentina não tem caixa.
Uhum.
O Cavallo, que foi ministro da Argentina, famoso, tentou dolarizar a Argentina também.
No plano austral.
Para o nosso.
Uhum.
E deu com os burros na água. Porque o problema da dolarização é que nem o que eu sofri quando eu tive Covid. É o chamado desmame.
Uhum.
Como eu estava entubado e tal. Uhum. Para tirar a intubação não é fazer assim.
Uhum.
Acabou.
Não.
Você tem que todo um processo que demora dias para desmamar. Está certo?
Sim.
Então, eu acho que esse desmame vai demorar muito. E eu não sei, como ela não tem reserva, então ela vai tentar esticar ao máximo a dolarização.
Uhum.
O Cavallo perdeu a guerra porque ele perdeu o time de fazer a troca, voltar para a moeda local, e quando voltou era muito tarde.
Uhum.
Então a inflação já estava na casa de 50% local. Então, ele tinha que assumir a inflação americana, que era 2%, 3%, e mais a dele. Mas ele segurou a dele embaixo do tapete e até que a bomba estourou.
Que até deu o corralito, né? Ali que foi a corrida.
O corralito foi o começo.
É, exato.
Para fazer a dolarização, eles fizeram o corralito.
Uhum.
3 ou 4 lá.
Uhum.
Lá tem 3 ou 4 corralitos. Uhum. Só tem um.
Exato.
Lá tem 3 ou 4.
3 pânicos financeiros. É. E como que você acredita que, por exemplo, a inovação financeira, por exemplo, pode ajudar lá no caso da Argentina? Você acredita que criptomoeda, que as próprias fintechs de pagamento, alguma coisa nesse sentido, pode ajudar a Argentina a ganhar eficiência nesse combate da inflação?
O buraco é mais embaixo.
Porque o que a gente vê no Brasil, pelo menos nos países também emergentes, é que muitos países emergentes que hoje têm real-time payment, né, muito, muito instantâneos mesmo, né, muito eficientes, vieram de um cenário inflacionário muito grande. Né? Então, a Índia, por exemplo, que teve ali na década de 90 também uma grande inflação e uma grande corrida bancária. O Brasil, né, ali, que estabilizou ali em 94. O México também tem o SPay, né, que também vem de um histórico inflacionário muito grande. Então, você acredita que no cenário hoje da Argentina, com a Argentina com essa alta inflação, quase chegando numa hiperinflação, né? Você acredita que a inovação financeira ela pode ajudar em algum sentido? Que as criptomoedas também podem ajudar em algum sentido?
O problema é outro.
O problema é outro e vamos reconstruir a Argentina.
Manda o Gustavo Franco, o FHC, manda a equipe aqui para lá para ver se está um jeito.
Manda o Larida lá.
Eu não acredito que vai ajudar.
Uhum.
É a mesma coisa você dizer: se eu não tenho uma perna, eu vou te dar um braço. Saci Pererê. Vou dar um braço pro Saci Pererê.
Você tampa um buraco, cria outro.
Não, não tampa um buraco nenhum.
É.
Continuou sem perna.
Exato.
E 3 braços.
Uhum.
Então, não. O problema é o desmame.
Tá.
Nós aqui, vocês devem ter lido, o Chico Lopes tinha um plano de saída maravilhoso.
Uhum.
Deu o que deu. Durou 3 dias o presidente do Banco Central e deixar a economia quase aos frangalhos.
Uhum.
Não fosse o Malan ter ficado,
uhum,
o Gustavo Franco ter ficado, nós estávamos perdidos.
Uhum.
A Argentina, com o Cavallo, perdeu o time também. Ele voltou muito tarde.
Uhum.
O México voltou tarde também, mas pouquinho.
Entendi.
Então, só para dar uma medida, o Brasil conseguiu fazer na mosca, nazinha na mosca. O México pegou no rabo,
uhum,
e a Argentina pegou na cabeça.
Uhum.
Deu que deu o Cavallo. Então, o time do desmame precisa de reserva, primeiro.
Uhum.
Porque o primeiro movimento é todo mundo me dar meu dinheiro aqui.
Uhum.
E o segundo movimento, aí acomodar. Então, se provavelmente chegar o pessoal que vai assumir na Argentina e falar, vamos fazer aqui um mercado aberto de juros, está maluco. Uhum. Não, vamos fazer um mercado aberto. Não vai conseguir fazer nada. Porque eles vão estar preocupados como eu vou sair da dolarização.
Entendi.
E a dolarização nossa foi muito rápida. A deles, a nossa levou 2 anos.
Uhum.
O Cavallo já estava em quase 4 anos. Então, o que eles vão sempre à Argentina é para o lugar comum desde o tempo,
uhum,
que existe moeda,
uhum,
que aumenta imposto.
Sim.
Então, a Argentina perdeu 40% da safra dela, do que ela produzia de grãos, porque tributou a produção agrícola. Então, tudo que você exporta, você paga 30% para o governo.
Uhum.
Então, incentivou
total
o plantio, que é um dos elementos que está embutido nessa inflação alta.
Uhum.
Então, governo pedulário, gastador, que é a Argentina, que é o Brasil, que é o mundo todo,
uhum,
sem freio.
Uhum.
Então, tributou a agricultura, que era o forte da Argentina. Quem falou, não. Elas produziam 3 vezes mais grãos do que o Brasil. Hoje ela não produz nem 10%,
nem 10%
que o Brasil produz. Nós vencemos tecnologia com a Embrapa, que foi,
uhum,
uma empresa fantástica. Eles não têm Embrapa lá.
Uhum.
Lá ele tem regime fiscal. Me dá mais dinheiro aqui. Imposto. Isso desestimula. Então ele tem 2 problemas quando tiver o desmame. É o time de fazer o desmame, porque ele não pode ficar a vida toda preso. Ah, Equador tem. Quantos habitantes tem o Equador?
Uhum.
2 milhões?
É outra escala.
Né? Quer dizer, não. O que vive o Equador? Petróleo. Acabou.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Já está dolarizada a economia.
Uhum.
Porque 98% do Equador é petróleo, não tem mais nada.
Uhum.
Então, algumas economias desse tipo até pode ficar mais longo prazo. Mas Nicarágua tentou, já se ferrou. El Salvador também já está indo para a cripto. Quer dizer, é muito difícil você administrar o time. E o governo pendular vai querer sempre tributar.
Uhum.
E a tecnologia dificulta a tributação.
Uhum, sim.
Tá certo?
Uhum.
Então, governo nenhum. Tem 2 coisas que o governo não gosta: tecnologia e inflação zero.
Uhum.
O governo gosta de inflação.
Uhum.
Porque inflação é tributo.
Sim.
Tá certo? O imposto inflacionário é o pior imposto do mundo, porque é um imposto cavalar e que não se percebe que está sendo,
uhum,
tributado.
Uhum.
Então, os governos dizem, não, eu quero baixar a inflação. Mas está todo mundo. O Delfim era mais cara de pau. Uhum. E falava, um pouquinho de inflação não faz mal.
Já ia direto no ponto, né? E Luiz, puxando um outro assunto aqui, assim, olhando a cenário que a gente tem hoje, o mercado evoluiu bastante desde então, né? É, com seus pontos de ainda assimetria ao contrário, né? Por excesso.
Por excesso,
gente, mas a gente tem hoje diferentes frentes de players atuando, não só. Com inovação, como também surfando esse momento atual de mercado. Como é que você enxerga hoje, dentro dos players atuais, quem você entende aí que tem feito um bom trabalho, tanto de uma forma geral como instituição, sejam novas ou antigas, né? E também no balanço entre inovação e resultado, né? Que também a gente vê muito isso, somente quando a gente vê para o mundo fintech, uhum. onde a gente às vezes tem uma inovação, mas o resultado ainda demora um pouco mais para alcançar. Quem que você vê que está jogando bem? Como é que qual a leitura que você faz do tempo atual?
Eu ainda não descobri o player inovador.
Sim.
Para você ter uma noção, quem mudou um sistema de bolsa foi XP, de captação.
Sim.
Uhum. Demorou 10 anos.
Sim, foi.
Ela só foi gente depois de 10 anos.
Sim.
E o monstro que é hoje levou 20.
Sim.
Está uhum. certo?
Uhum.
Eu, nos anos 90, 93, eu queria fazer varejo.
Uhum.
Baseado em tecnologia.
Olha, fora do timing também. Dessa...
Fora do timing.
Foi hoje em dia.
E meus sócios não quiseram fazer.
Sim.
Uhum.
Então, o BTG... saiu correndo atrás. Mas o que acontece entre XP e BTG é que o modelo BTG tem uma cultura sólida que segue geração após geração.
Uhum.
Depois da minha saída do Pactual, já deve ter passado... no mínimo 100 sócios.
Uhum.
Mas você vai lá, você vê a minha cultura, a cultura dos fundadores até hoje.
Incrível. Incrível.
Então, a cultura está lá instalada. Na XP ainda não está. Então, ela trouxe gente daqui, de lá.
Uhum.
Então, tem várias frentes. E aí, você traz um cara do Morgan, um cara do sei onde. Não, mas lá no Morgan fazia assim... Mas a XP não é o Morgan.
Sim,
uhum.
sim.
Então, está todo mundo nessa ainda na XP. Em tal lugar que eu vim fazer assim.
Uhum.
E aí começa uma nova cartilha da empresa.
Então, eu acho que a XP vai ter que inovar.
Uhum.
Ela vai ter um pulo de inovação significativo. E o BTG já queimou etapas, já foi muito longe. O resto ainda não tem ninguém despontando claramente.
Uhum.
Por que que não tem ninguém despontando? Porque os desenvolvedores brasileiros desenvolvem produto para o Brasil.
Uhum.
Eles não têm uma visão global. O que nós estamos tentando na Enor é ter uma visão global.
Uhum.
Entendeu? O que nós estamos tentando fazer, chamado NPL, que é inadimplência, é um software que serve para qualquer lugar do mundo.
Sim.
Então, por que que nós não crescemos, não temos um Google, não temos, nós temos tecnologia, nós temos um cara que com capacidade de desenvolver, mas a gente faz produto para o Brasil.
Uhum. Uhum.
Entendeu?
Sim, sim.
Não, mas o Brasil é muito grande. Não é isso. Você tem que fazer um produto viral.
Sim.
Entendeu? Um Google é um produto viral. Está certo? Instagram, tá certo? O que você quiser, WhatsApp, tudo viral.
Sim.
Se adapta em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
Às vezes se adapta mais num mundo que outro, o caso do WhatsApp. Nós aqui usamos 90% do WhatsApp, ou somos 70% do WhatsApp.
Sim.
Estados Unidos é zero bosta.
Não,
na Índia, então, né?
Na Índia também usa muito.
É,
o Brasil,
usa.
China,
Índia e...
É, não,
e,
confundi
Índia,
com China.
Índia e Brasil...
É. Mas a China, nada.
É,
mas, de qualquer forma, é um produto viral.
Sim.
Uhum. Entendeu? Nós não temos ainda um desenvolvimento de um produto viral.
Uhum.
Acho que o Pix tem candidato para isso.
Uhum. Sim.
É um grande candidato para isso. Mas aí tem mão do governo que é perder o controle das moedas.
Uhum.
Então, o Banco Central Brasileiro vai até onde vai perder o controle da moeda.
Uhum.
Quando ele achar que já vai pular a cerca, ele vai começar a vir restringindo.
Que aí ele perde o controle daquilo que a gente está falando, inflação. Completando essa pergunta, Luiz, hoje as empresas brasileiras, algumas, assim, a gente vê principalmente no cenário de open banking, de pagamentos ali, nascendo com um termo, né, que a economia usa, born global, né, que são empresas que já nascem pensando em mercados ali estrangeiros. Né? E uma das grandes dificuldades...
Onde isso?
Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas...
Não conheço nenhuma.
Só que aí, deixa eu completar, aí elas nascem tendo essa inspiração de serem globais, mas elas empacam muito assim na questão de interoperabilidade regulatória, por exemplo. A gente tem um caso de um player de Open Bank aqui do Brasil, que foi fundado em 2021, foi até adquirido por uma grande empresa de BaaS, e eles foram fundados em 2021 com uma aspiração de serem um player global de Open Bank, né? Então, tem uma certa interoperabilidade com a regulação do Reino Unido, que era pioneira, né, até então na regulação de Open Banking, tem uma interoperabilidade com a regulação americana e tudo mais. E eles empacaram muito nessa questão de falta de interoperabilidade regulatória. Né? A regulação americana não é vamos usar esse termo, tão pujante, às vezes, nesse modo mais tecnológico do que a brasileira. A regulação britânica, às vezes, o custo de você operar lá não é muito viável, ainda que o DIT, né, o Departamento ali de Comércio Internacional do governo britânico, esteja ajudando isso, mudando esse cenário. Então, como que você vê que uma fintech, por exemplo, ela pode ter essa aspiração global, ultrapassando essas barreiras regulatórias e aí trazendo para a sua seara, né? Na questão de criptomoedas, na questão de cripto mesmo, como que você vê que uma empresa ela pode ter essa aspiração global e ultrapassar essa barreira regulatória? Além das barreiras de funding e tudo mais, mas essa barreira regulatória especificamente.
E não seria a chance também da gente criar algo viral, global, seguindo empresas brasileiras encampando essa tecnologia, uhum, e levando isso adiante? Né?
Modéstia à parte que o Rodrigo está tentando fazer na Enor.
Exato.
Uhum. Então, nós estamos fazendo do mercado, saindo do mercado regular, mercado desregulado.
Entendi.
Já com mercados de dívida, que é o mercado mundial.
Uhum.
A dívida representa 70% dos produtos financeiros.
Uhum.
Os valores representam 4% a 5%,
uhum,
no mundo todo.
Uhum.
Então, o que manda são as grandes transações financeiras.
Uhum.
Dívida, dívida, dívida.
Uhum.
Então... Eu não acredito que nenhuma empresa brasileira de tecnologia, seja fintech, seja Total Credit, o que você quiser chamar,
uhum,
pensando no mundo.
No global.
Está pensando, nós temos que fazer aqui o COFINS, nós temos que... tem o COFINS, tem o imposto, tem o ITR, tem... Quer dizer, aí o cara se perde tanta... legislação tributária no Brasil. Tem o IOF. Então, tantas tributações que ninguém consegue pensar globalmente.
Uhum.
Então, tirando um ou outro produto que está sendo desenvolvido no Brasil, com apoio do Banco Central,
uhum,
vai sobreviver para o mundo. Vai, uhum, vai ser viral.
Uhum.
Um PIX, uhum, acho que tem chance de ser viral, que a Meta resolveu fazer.
Uhum.
E agora a Microsoft está tentando, a Apple está tentando.
Uhum.
Quer dizer, então as entidades grandes, os pontos fora da curva, já estão indo.
Uhum.
E os investidores, BlackRock, Pinco, que são os maiores investidores de dívida, já estão olhando esse mercado. Então, mas o Brasil não produz nenhum produto viral.
Uhum.
Até hoje.
E assim, agora, acho que já caminhando aqui para o final?
Não, acho que tem algumas coisas que eu queria levantar também. Mas acho que esse ponto é importante da gente pensar, até mesmo falando de inovação financeira de uma forma ampla, que é essa mudança de mentalidade. A gente teve recentemente um caso de uma fintech brasileira chamada Pismo, que pensou numa expansão global, foi adquirida pela Visa, né? Então ela teve toda essa trajetória. E o que diferenciou ela, inclusive, por quanto foi adquirido,
foi esse pensamento global,
né? Um bi de dólar e tal, foi dela ter pensado global. Mas são poucos casos aí, a gente não tem tantos casos.
Não, mas ela não é diferente.
Não, sobre viralização eu concordo, mas pensar global é um negócio que a gente ainda está amadurecendo aqui.
Vamos ter uma cultura.
Concordo.
E essa cultura...
Você fala o inglês. Quantos anos que o inglês faz comércio?
Sim.
Entendeu? Tem 500 anos.
Exato.
Quanto é que os fenícios faziam comércio?
sim.
Tá certo? Então, nós não temos essa cultura.
Uhum.
Então, a gente, por mais tecnologia que a gente tem, o sistema bancário brasileiro é o mais moderno do mundo.
Uhum.
Não conseguimos exportar nada. O sistema eleitoral nosso é o mais moderno do mundo.
Uhum.
Os Estados Unidos votam em papel.
Sim.
A Argentina também. Tá certo? Aqui do nosso lado. Nem para o vizinho nós conseguimos vender.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Então, porque a nossa visão não é global.
Exato.
Entendeu? Então, o sistema nosso eleitoral não prevê você ter mais do que 3 categorias de voto.
Uhum.
Então, nós temos que fazer a eleição de 2 em 2 anos, uhum, porque não, a tecnologia não cabe para 50 candidatos. Nos Estados Unidos tem eleição em alguns estados que você está votando para 50,
uhum,
para o juiz da comarca, para o delegado da comarca, entendeu? Para o chefe do hospital da comarca,
uhum,
para o chefe dos colégios. Quer dizer, então tem uma enorme idade de voto que você vai fazer.
Sim.
Aí não cabe na nossa. Então, ela podia ser viral.
Eu concordo.
Mas não é por quê? Porque nós prendemos ao nosso conceito. Então, todo produto que a gente inventa está baseado no nosso produto. Qual o problema do PIX ser mundial? Que não tem a transação de câmbio.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Não, você só pode mandar $5,000. Você só pode plantar, se for levar, $10,000. Então, PIX, como é que eu pago um americano com o PIX? Eu não tenho conversão do dinheiro.
Sim.
Entendeu? Eu não sou autorizado a converter.
Sim.
Então, só uma casa de câmbio. Aí já começou a complicar.
Uhum.
Entendeu? Então, você tem que descomplicar o PIX,
uhum,
para ser mundial.
Sim.
Como você tem que descomplicar a eleição, as urnas eletrônicas. Isso tudo está produto brasileiro para brasileiro.
Uhum. Em sua grande medida,
uhum,
é assim que é. Tanto que quando a gente vai lá fora, a gente é mais conhecido pelo açaí, pela sandália havaianas e outras coisas do que...
Uhum.
Assim, as pessoas estão... Principalmente quem é mais do meio financeiro, olha as nossas inovações, tem o Pix e tal. Mas eu estava recentemente numa feira lá em Las Vegas de inovação financeira. E o interessante é o seguinte, falou de várias coisas, o Brasil ganhando espaço aos poucos, mas há 2 semanas atrás, naquele mesmo espaço, no centro de convenção enorme, eles estavam tendo uma feira sobre cheque. Então, é tudo inovação sobre o cheque. Estava falando de uma máquina que contava cheque mais rápido, a que lia mais rápido, a que imprimia cheque mais rápido. Então, quando você olha também que, às vezes, os dogmas, inclusive culturalmente, do americano receber o cheque pelo correio,
uhum,
aquela coisa... De pegar uma máquina, um cheque, do aplicativo ler cheque,
uhum,
né? Aplicativo de banco digital, de você pegar o cheque e trocar num caixa eletrônico por dinheiro. ainda... eles estão nessa seara, às vezes, alguns elementos antigos, e a gente tem uma inovação aqui que, ainda assim, a gente não consegue furar uma bolha. E também existem outros elementos, a não ser a tecnologia pura e simples, mas tem elementos também de ordem cultural. Para consumir algo de um brasileiro também, acho que tem essa mentalidade, enfim.
Que nós pulamos
sim.
algumas etapas.
Exato, exato.
Chegamos atrasados, como a China. Ah, a China pulou, foi onde foi, porque ela pulou quatro, cinco
sim, gerações. Sim, quatro ciclos de inovação.
De inovação. Uhum. Então, nós não conseguimos fazer isso.
Sim.
Porque não pensamos globalmente. O chinês vai fabricar uma coisa, fala isso, o americano compra, o europeu compra, o latino compra, então vamos fazer.
Uhum.
Se só serve para o chinês, não tem ninguém fazendo.
Uhum.
Entendeu? Então, só por um exemplo, não é muito verdadeiro. Se você fosse na China, antes do... Aquele que foi para os Estados Unidos, ficou lá um ano e tal. Foi o grande cara sim. na China. Esqueci o nome dele.
É o Jack Ma, né? Do Alibaba, né?
Não. Estou falando governante.
Ah, governante. Tá. É, não falta mais.
Esqueci o nome dele.
Sim, sim, sim.
Baixinho. Foi o que sucedeu o... Pô, deu branco. O revolucionário chinês lá.
Mao
Tse-tung.
Sim, sim.
Esse cara foi para os Estados Unidos, viu tudo e falou: tem que pensar global.
Ah, sim, claro. Uhum. Voltando mais atrás. Sim.
Então, não vou ficar nesse negocinho. Nós temos que pensar global.
Uhum.
O produto que nós fizemos tem que servir para o mundo todo.
Uhum.
E aí deu abertura, não é para a empresa que era grande, era a empresa que tinha tecnologia global.
Sim. Sim.
Esse produto aqui, o mundo todo vai consumir, então nós vamos nisso.
Uhum.
Esse produto aqui só serve para chinês. Então, por que que eu mencionei? A China toda usava o Blue de China,
uhum.
que era uma jaquetinha. Para fazer a transição para a moda na China, foi um perrengue.
Mas, sim.
Ninguém queria usar calça jeans. Entendeu? Não, mulher não pode usar calça. Então, eles tiveram uma barreira cultural a vencer. Mas tinha o propósito de vencer.
Uhum. Sim.
Então, nós vamos fazer globalmente. Tá certo?
Sim, sim.
Então, você, por exemplo, várias agriculturas, os chineses são monstruosos.
Sim.
Mas consumo interno. Mas está numa tecnologia... Que se precisar exportar, ela tem preço para exportar.
Uhum.
Eu visitei, eu dirigi uma fábrica aqui de leite,
uhum.
que vasilhava leite, fazia iogurte e tal, que era Parmalat no Brasil.
Uhum.
Eu fui visitar uma em Pequim. Para produzir o que essa fábrica de Pequim produzia, eu tinha 250 funcionários.
Uhum.
Eles tinham 9.
Caramba.
E a mão de obra lá era mais barata que a nossa.
Sem dúvida,
é.
Sim.
Caramba, eu quero saber.
É uma economia de custo sarro.
Eu quero ser competitivo no mundo.
Olha só.
Então, se ele tivesse leite, que não é porque ele não tem leite, ele não tem água.
Sim.
Se tivesse água, ele ia produzir leite para exportar. Entendeu?
Sim.
Ou não ia importar. Porque o maior consumidor de leite ainda é a China.
Uhum.
E importa 30% ou 40% do seu consumo. Como os grãos.
Sim.
Mas o grão tem limitação física.
Uhum.
O gado confinado podia aumentar brutalmente. Ela não aumenta por falta de água. Nós podemos aumentar o confinamento
uhum.
para leite brutalmente, porque nós temos água abundante.
Uhum.
Então... Mas o chinês, ele pulou várias tecnologias, saiu da ponto zero para ponto cinco,
uhum.
num salto, porque pensou certo.
Sim.
Nós pensamos certo dentro do Brasil.
Uhum.
Não, nós temos 200 milhões de habitantes,
já é um vamos chegar a
300, vamos chegar a 400. E um monte de conversa. O que aconteceu? A gente passou o bônus populacional, uhum. ali nos anos 2000 e pouco.
Sim.
Uhum. E agora estamos no prejuízo.
Sim.
Igual a Europa.
Sim.
Os Estados Unidos.
Começa a redução.
Do... Igual a China.
Sim.
A China também está nesse
passado momento. Pela Índia, uhum. Em termos populacionais.
Então, a coisa está virando.
Sim.
Mas o chinês já está fazendo produtos para velho.
Uhum. Sim, sim.
Já produz cadeira de roda, já produz... Entendeu? Então, eles já estão vendo que, que os grandes países de população já, já passaram... O bônus.
Uhum, sim.
Então agora vamos ficar com os ônus. Então, estão criando o conceito de apartamento para velhos, home care, etc. Então, se você pegar qualquer produto de home care, hoje é chinês.
Uhum.
Olha só.
Por que será?
É, estão sempre antenados em vender o que a tendência do mercado está pedindo, né? É, sem dúvida. Não faz
ele já passou o bônus, nós já passamos. Argentina há muito tempo, México também já passou. Quer dizer, então os grandes países populacionais só sobra a África. O resto já passou o bônus
sim.
populacional. Entendeu?
Sim, sim.
Então agora só tem o ônus. Mas o chinês já está plugado lá.
Sem dúvida. É, são movimentos que os caras realmente estão... Estão à frente, né, em termos de business. Mas, não, mas, Luiz, queria...
Estou falando besteira?
Não, eu queria...
Você fez uma cara, hein?
Não, eu queria entender, porque eu fiquei muito curioso, porque, realmente, quando a gente olhava ali os venture capitals ali, investindo em muitas empresas ali em 2015 até, o fim da alta liquidez, né? Alguns VCs ali falavam, não, você precisa focar no mercado brasileiro, você precisa apostar no mercado brasileiro justamente pela população. E aí você trouxe uma informação que é muito interessante, né? A gente passou esse bônus demográfico, né? A gente está virando uma população realmente endividada e com uma mão de obra que está cada vez menor porque está envelhecendo.
Não estão tendo, né, filhos.
Exato. Está
ficando o mesmo problema que a Europa, a gente via da
Exato.
Europa e a gente está...
E aí, num outro ponto da conversa, né, você trouxe muito o ponto de questões tributárias, questões de liberdade, falta de liberdade econômica aqui no Brasil e tudo mais, né? Que isso resultou numa cultura que fizesse com que a gente pensasse muito dentro da caixinha, né, dentro do Brasil. Queria explorar mais, assim, como que você enxerga que a gente poderia ter essa mudança de chave, essa mudança não... cultural, porque eu acho que cultural é muito difícil, né? Uma coisa meio que escola Frankfurt, mas um negócio meio... Mas assim, ter uma mudança cultural no sentido assim, como que a gente educa essa nova geração, principalmente a minha que está chegando, as novas que estão chegando, para pensar globalmente, se arriscar mais no mercado estrangeiro? Como que você tem visto também nas empresas que você está aconselhando e tudo mais, esse pensamento global?
Olha, não tem um problema... para vencer cultural.
Uhum.
E esse é o grande problema nosso.
Uhum.
Por exemplo, se você chegar na Argentina e falar com motorista de táxi, porteiro, seja lá quem for,
uhum.
dos mais humildes, todo mundo tem dólar guardado. Uhum. Seu pai tem dólar na tua casa?
Tem, mas muito pouco.
Provavelmente é. Insignificante, uhum. perto do que ele tem. Seu pai... Uhum. Meu pai nunca... quis mexer com dólar.
Exato.
E aqui no Brasil sempre teve uma pecha de você ter dólar guardado, uma coisa meio que né, quase que criminosa, um doleiro, a palavra já meio conotação negativa também de quem lida com...
Então, a nossa cultura...
É doleiro,
né? Nossa cultura é muito mais de imobilizar do que ficar líquido.
Uhum.
Então, o brasileiro líquido quebra. Porque ele gasta tudo mal.
Uhum.
Não é só o governo, não. O povo também. Então, o brasileiro trocava telefone todo ano. 70% trocava de celular todo ano. Até 2021.
Uhum.
Depois ele aprendeu que não.
Não precisa.
O americano já tocava 3. Cada 3 anos. O europeu é 5 anos. Quer dizer, o europeu está quase com aquele telefone burro. Está certo? Uhum. É muito comum numa província na Europa, seja França, Itália, ninguém tem o celular.
Uhum.
Uma população inteira. Uhum. Aqui você não tem lugar que não está lá todo mundo assim.
Tem mais celular do que gente.
É.
O último modelo também.
Uhum. Último modelo. Está passando. Uhum. Agora já estamos tá três anos.
Uhum.
Mas, de qualquer forma, nós temos um problema cultural que nós temos que vencer. O que nos amarra não é a sua vontade, ou a sua geração, ou a minha geração. É que a nossa cultura não permite. Como nós nunca tivemos outra moeda a não ser as moedas nacionais, desde lá do, quando nós saímos do português, inventamos logo Conto de Réis, que era uma cópia do português, mas, enfim, já era uma libertação financeira. Né? Mas, de lá para cá, nós nos aprisionamos nas moedas locais. Se perguntar na Argentina quando o mundo tem investimento em ações, sei lá, 40%, 50%, tá bom. Quanto é aí na Argentina, quanto é... Ah, a Argentina é 5%. Uhum. Quer dizer, então, eles sempre pensaram globalmente.
Entendi.
Nós sempre pensamos localmente. Tanto que o volume da bolsa brasileira é um dos maiores do mundo.
Uhum.
Por quê? O brasileiro só pensa no Brasil. Então, para você fazer alguma coisa viral, você tem que quebrar a nossa cultura. Quer dizer, quantos brasileiros com liberdade desde 2002 você pode aplicar no exterior o que você quiser? Quantas pessoas você conhece que aplicam no exterior?
Muito poucas.
Muito pouco.
Ainda que tem algumas fintechs que estejam facilitando.
Tem alguns caras tentando trazer, mas tem um elemento cultural pesado para se transformar. Né?
Então, não tem ninguém praticamente fazendo.
Uhum.
Então, o problema é cultural. Você vai ter que mudar a cultura. Isso é lento.
Uhum.
Quebrar a cultura é muito lento.
Uhum.
A Europa está quebrando a cultura rígida que tem pelos árabes que vieram, pelos africanos que vieram, que é as fugas de guerra.
Uhum.
E essa, pessoal, está obrigando a Europa a mudar, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam desesperadamente de mão de obra. Não deixa o imigrante entrar, fica fazendo charminho, mas ele precisa dessa mão de obra. Mas essa mão de obra que chega lá aceita a cultura americana.
Uhum.
O americano vem para cá, não aceita a nossa cultura.
Sim.
Ele quer impor a cultura dele. Então, essa é a diferença. Como é que a gente vai expandir se culturalmente nós somos tacanhos? Entendeu? Pensamos pequeno.
Uhum.
E bem em si mesmado também. Né? Então, muito olhando para dentro, né?
Sim.
Isso é verdade. É, Luiz, a gente está chegando aqui, aproximando do final do nosso papo. É um papo que, poxa, se deixar, a gente
Três horas a gente adentro.
Sem sombra de dúvidas.
Uma aula.
Mas, assim, eu acho que um takeaway aqui final que a gente queria provocar é que, considerando toda a experiência sua do mercado, ter passando todas essas eras, né, diferentes aqui do mercado, e considerando o contexto que a gente tem hoje de inovações que você também está ciente, você não se desconectou do mercado, você sabe exatamente dessas novas fronteiras que podem ser aproveitadas e tudo, qual conselho você daria para quem está ouvindo a gente que gostaria de trilhar uma carreira no mercado financeiro, nessa configuração do mercado financeiro, aproveitando as oportunidades, as inovações que a gente tem, que estão disponíveis para quem quer empreender ou desenvolver uma carreira no mercado, né? E também ambiciona, de alguma forma, promover grandes transformações no mercado, como você promoveu também. Enfim, qual dica que você deixaria para quem está ouvindo a gente? Isso de diferentes eras, né? Não só quem está quem tá como o Walter, que é mais jovem, que acabou de, né, se formou não tem muito tempo, e como um economista, e que tem desenvolvido também oportunidades, aproveitando oportunidades nesse mercado, como eu, como outras pessoas em diferentes faixas etárias e diferentes momentos de mercado.
Olha, Eu acho que para você estar no mercado financeiro, tem dois requisitos necessários, que não foi de hoje, foi de sempre, a vida inteira da história humana. Se você não tiver um pensamento lógico, você não vai para lugar nenhum. E para você ter um pensamento lógico, você tem que entrar a fundo, não em economistas imbecis que tem um monte, ou economistas brilhantes. Você tem antes que entender os grandes filósofos.
Os clássicos. Né?
Porque os filósofos é que formaram matemática, e não matemática formou os filósofos. Então, para mim, se você não tiver uma capacidade de raciocinar velozmente, e você só consegue fazer isso quando você tem uma formação lógica muito forte, então é isso que eu recomendo. Desde Nietzsche, Shakespeare, para mim, era muito mais um filósofo do que... Tá certo?
E economista.
Então você tem que entender Shakespeare. Todo mundo fala, pô, mas Shakespeare, que tem a ver com economia? Sim, sim. Muito. Nietzsche, tá certo? Ou os mais modernos. Tem uma que eu gosto muito, que está no meu WhatsApp, não sei se você já leu. Provavelmente não leu. Que é uma filósofa russa que foi para os Estados Unidos. Muito legal. Vou deixar para vocês procurarem
no meu
WhatsApp para vocês fazerem o dever de casa. E a segunda coisa que você tem que entender é que o que move os mercados, todos os mercados, é dependência hoje, enquanto a moeda de comércio for dólar, é o traje de 10 anos que vai comandar o mundo. Quer dizer, então os criptos não são como eles acham. Nós somos diferentes. Nós somos a parte. Não tem nada de a parte, não tem nada de diferente. Então é igualzinho ao que foi, ao que será. Apenas que os instrumentos modernizaram. Mas o mundo não modernizou. Eu quero comprar bens e serviços. Sempre.
Ou seja, não mudou o fundamento. Mudou só os meios ali. Que...
Então, enquanto não ficar isso, e essa cultura que nós temos que quebrar, tem que estar aberto a outras culturas e implementar coisas virais. O que é viral? É aquilo que serve para qualquer lugar no mundo. Se não fizer isso, você não vai ter sucesso. Você pega aí a Pepsi, a Pets, abriu uma lojinha, hoje é um monstro aí. Mas você está pensando no Brasil.
Sim.
Quando ela sair fora, vai quebrar a cara. Como aconteceu com a Natura. A Natura era uma potência. Começou a querer ir para fora, comprou a Avon, se ferrou. Já tem que vender ativo.
Porque, também.
Entendeu? Porque nós não sabemos fazer isso. Entendeu? Não sabemos ir para fora. Para nada. Não é só tecnologia. Natura é fruto disso. O único que conseguiu, um dos únicos que conseguiu ir para fora, JBS, que é muito mais global do que o brasileiro.
Marfrig também?
Ainda é meio a meio, né? Marfrig ainda está bem atrás. Ainda era metade brasileiro. E agora resolveu comprar
a BR Foods.
BR Foods, quer dizer, vai ser mais brasileiro. Então, o JBS se conformou em ficar com CEAL e vamos em frente. Está lá começando com essa Swift e a Sadia também está tentando fazer. Eu achava que ia dar errado. Errei essa visão. Está dando super certo. O resto tudo fez coisa para brasileiro. Entendeu? Uma Gerdau, ela tem um teor de ferro carbono, de construção civil, diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos. Nós não fabricamos vigas metálicas no Brasil. Como é que você quer competir nos Estados Unidos, que só constrói com fígado mecânico? Entendeu? Mas a gente, até hoje, a gente sabe, a gente vê filme, a gente sabe que é com fígado mecânico. Por que não fizeram? É muito mais fácil, muito mais racional. Nós temos minério de ferro, podíamos estar fazendo. É cultural. Nós conseguimos fazer casa de tijolo.
Desde sempre, né? Com casa cultura.
É, cultural. O Marcos Lisboa, ele fala, né, que nós não somos pobres à toa. É trabalho de profissional.
É isso mesmo. É isso mesmo. Então, se você não tiver um pouco de raciocínio lógico, eu pego uma operação que tem fluxo de 20 anos e te digo assim, não olhar a taxa daquilo. E erro na segunda casa decimal. Entendeu? Sem fazer conta. Mas se aquilo assim, aquele outro é assado, portanto, isso é isso. Entendeu? Nós não temos esse raciocínio provocado pelas faculdades, pelas escolas. Entendeu? O máximo que a escola faz no primário é te colocar em fila com a mão no ombro. Entendeu? Você sabe por que você bota a mão no ombro?
Para manter a distância?
Hã?
Porque
se não tiver isso, o que vai acontecer com o teu colega da frente? Um vai encoxar, se for uma menina.
Para distanciar.
Então ela está suficientemente longe e suficiente perto. Está perto para pegar e longe para ser pego. Entendeu?
Sim.
Então, essas coisas que a gente tem que mudar.
Verdade.
Entendeu?
Incrível. Mas, poxa, Luiz, muitíssimo, queria agradecer muito. Fomos brindados aqui, pessoal, com toda a sabedoria, conhecimento, com esse contraste, né? Acho que o grande ponto aqui do Luiz é poder saber sintetizar tudo que já passou, que ele teve direta contribuição, como também desses movimentos, tanto totalmente ligados aos movimentos atuais que estão acontecendo. Então, isso faz uma diferença danada. Espero que você que esteja assistindo e vendo tenha gostado desse papo, né? Não deixa de fazer a inscrição aqui, deixar teu like, obviamente, né? E mandar isso, né? Esse papo que a gente teve, essa aula que a gente teve, para quem você entende que pode se beneficiar disso, que certamente foram muitos insights, né, Walter? E Luiz, mais uma vez, obrigado por ter aberto aí essa possibilidade da tua agenda para conversar conosco. E desejo aí muito sucesso nesses empreendimentos, que você consiga aí com o Enor, com a Scalable, ter mais um momento interessante de construção de história nesse mercado financeiro brasileiro.
Obrigado a vocês pelo convite. Espero que tenha atendido a demanda de vocês e do seu público. Mas, de qualquer forma, me esforcei para fazer.
Foi
com bastante esforço para atender ao seu público. Mas eu estou feliz de estar aqui com vocês. Sempre é um prazer. E estou sempre à disposição para esse tipo de coisa.
Maravilha.
E muito obrigado pelo convite de vocês. Estou sempre à disposição.
Obrigadaço. E para você que assistiu, espero você no próximo episódio do Fintech Talks Podcast. E grande abraço. Até mais.
Valeu, pessoal. E obrigado pelo convite, Bruno.
Valeu, gente. Tchau, tchau.